Mas diz aqui, a pele tem elo com poucos genes. Dos milhões e milhões de genes do código genético do nosso DNA, a pele, a cor da pele, ela se relaciona a poucos genes. E, portanto, é um parâmetro enganoso. É um parâmetro enganoso. E aqui o repórter, muito feliz, e eu quero parabenizar a Folha de São Paulo, ele começa a mostrar que brancos, pardos e negros no Brasil, todos eles têm uma constituição genética muito semelhante. Olha, eu vou dar um dado aqui. Um negro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o Paim. Pois bem, está aqui, ó, o Paim, ou um negro do Rio Grande do Sul, tem 43% de DNA europeu. E de DNA africano, 44%. 44%. E índio, 1%. Já um negro no meu Rio de Janeiro, ele é um pouquinho mais africano, mas apenas 5% a mais. 40% do DNA dele é europeu. E tem um pouquinho menos de índio. No Pará, interessante, que coisa. No Pará, o DNA europeu dos negros é muito maior do que o africano. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu fui missionário na África durante 10 anos. E eu já havia descoberto isso antes dos cientistas do DNA, eu já havia descoberto isso. Eu já vou lhe permitir uma parte, mas, senador Mozarito, Vossa Excelência é o homem da medicina. Eu já havia descoberto isso aqui. E eu vou explicar, Vossa Excelência, por quê. Porque lá na África, em 93, ainda era a época do apartheid. E eu fui missionário aos negros. De tal maneira que houve um certo, vou dizer assim, constrangimento, tanto por parte dos negros como para os brancos. O corretor de imóveis que eu procurei para que me ajudasse a encontrar o salão, eu era missionário, eu precisava de um local. Então, ele disse, onde é que você está pensando? Eu falei, estou pensando em frente à estação. Ele falou, mas como? Uma cidadezinha chamada Durban, na Zululand. Mas como? Que estação? A estação do trem. Ah, o senhor deve estar brincando comigo. Eu disse, por quê? Porque ali era dos negros. Eu nasci aqui. Eu tenho 32 anos, eu nunca fui lá. Eu nunca fui lá. E era uma distância de 5 quilômetros da onde nós estávamos sentados conversando. Apartheid. Absoluto. Inexpugnável. Na alma, na letra da lei, na cultura. Em todos os lugares se encontrava a separação. Na praia. Praia dos Brancos, 10 quilômetros, não podia ter ninguém. Praia do Índio, 10 quilômetros, Praia do Negro. Bairros, brancos, negros, indianos. Escolas, brancas, negros, indianos. Comércio, praças, nem o branco podia entrar na do negro, nem o negro na do branco. Um apartheid completo. E eu, então, não me conformei com aquilo. E fui sozinho. E sozinho abri o nosso primeiro local. E os negros vinham, olhavam e não queriam entrar. Por quê? Porque achava muito suspeito. Como é que esse branco está aqui tentando falar de Deus, falar de Jesus? Eles, então, não vinham. Para os brancos, eu era talvez um ingênuo, um desinformado. Para os negros, eu era um suspeito. Com um ano, nós já reuníamos 50 mil pessoas nos estádios. E, de alguma forma, aquela população negra, na minha maneira de ser, nem mim e dos outros que foram comigo, na maneira de falar, de cantar, de pregar, eles viam alguma negritude. Eles viam alguma afinidade. E as barreiras caíram, quebraram. E não só na África do Sul, mas eu encontrei a mesma coisa no Malawi, no Zimbábue, no Quênia, no Uganda, no Malawi, no Lesoto, na Suazilândia, na Costa do Marfim, no Madagascar, aonde fui, em todos os lugares, as barreiras caíram Porque o brasileiro é isso. Ele não é vermelho, ele não é branco, ele não é negro. Ele é tudo isso e muito mais. De tal maneira que num passaporte brasileiro você pode colocar o nome que você quiser. E a fotografia que você quiser. E eu acho que nesse mundo globalizado, o imenso sucesso que o presidente Lula fez foi exatamente esse. De não ter vergonha de ser brasileiro, de em todas as ocasiões falar português, se vestir como um brasileiro, ser um brasileiro na alma, e traz uma identidade subjetiva e extraordinária com todos os povos. Eu, então, dou esse depoimento, senador Mozarildo, que lá, quando começamos a ter muitas pessoas vindo à igreja, as coisas cresceram, nós precisávamos trazer mais brasileiros. E alguns desses brasileiros que foram eram negros. As mulheres brasileiras chegaram lá e tinham o cabelo bonito, como elas têm aqui. As africanas ficaram encantadas. Então, elas, até na rua, no supermercado, de repente vinha um africano, botava a mão no cabelo das brasileiras, e dizia, como é que é isso? Como é que vocês conseguiram isso? E as brasileiras, então, diziam, olha, lá no meu país, no Brasil, nós temos produtos que nós aplicamos. E as mas que produtos são esses? É o Enê. E elas não sabiam o que era isso. Então, quando eu vim ao Brasil, as africanas, esposas dos pastores, membros da igreja, o pastor... Traz para nós os produtos. Traz para nós os produtos. E eu, então, naquela ocasião, em 93, 94, descobri, então, a existência do Enê. E levei, eu me lembro, tinha pelúcia, primícia, tinha maru, vários tipos. Eu levava para elas, porque elas queriam, elas pediam, encomendavam. Só que, quando elas aplicavam no cabelo delas, era um Himalaia de frustração. Aliás, não Himalaia não, nós estamos lá, eu estava até hoje, eu errei a palavra, não é Himalaia, é um Kilimanjaro. Nós estamos na África, de frustração, porque no cabelinho delas o produto não fazia nenhum efeito. Não tinha nenhum resultado. E elas ficavam tristes, elas brigavam comigo. Mas o senhor não trouxe os produtos. Mas, eu trouxe. Mas acontece que as brasileiras, mesmo com a pele mais escura do que uma coça, uma tchuana, uma xangane, uma pede, um azulo, a brasileira já está misturadinha há muito tempo. Ela já não é mais africana na sua raiz, no seu DNA, na sua gente, porque isso não existe mais no Brasil. Está aqui, ó. Está aqui hoje, não sei. Isso eu já tinha descoberto já em 93, mas a ciência agora veio comprovar a minha tese. Às vezes a ciência atrasa um pouco. Perdão aqui da brincadeira. Mas esse é o fato. Esse é o Brasil que nós amamos e... E é esse povo extraordinário que há de construir a nação dos nossos sonhos. Olha aqui, as pessoas, às vezes, fazem muita propaganda dos Estados Unidos, do Canadá, dos países da Europa. Eu quero ver um exemplo de qualquer raça anglo-saxã nos trópicos. No clima temperado, tudo bem, mas eu quero ver aqui, que a gente levanta já com o suor pingando nos olhos, que nós sentimos a febre de todas as doenças tropicais, e o tempo todo esse enxame de bicho, a gente vai colher uma goiaba, já tem bicho dentro. E são bactérias, são fungos, comendo o nosso dedo do pé, o branco dos olhos, os vasos linfáticos da virilha, das axilas. Nós somos um povo extraordinário que vencemos tudo e todos numa capacidade de trabalho extraordinária e, sobretudo, na nossa fé em Deus. Então, está aqui, senador Mozarildo, uma reportagem, mas muito bacana, que mostra que no Brasil... De maneira nenhuma, qualquer político ou espírito de segregação, de racismo e discriminação jamais vai ecoar na alma do povo brasileiro. Por quê? Porque nós todos somos, nesse caldeirão, uma mistura. e mesmo aqueles enganam-se. Aqui está dizendo, pele, engano, parâmetro enganoso. Eu estou dizendo, aqui, está aqui, os negros do Pará, eles têm DNA mais europeu do que africano. Senador Mozarito, por favor.
Senador Marcelo Crivella, eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo mesmo pelo assunto que traz à tribuna do Senado. Embora baseando-se numa reportagem, que é importante ter uma base para mostrar todo o conhecimento que você também já tinha sobre o assunto, e eu fico feliz. Vossa Excelência, pelo lado religioso, tem esse espírito humano, eclético com relação a essa questão. E eu, como médico, também. E esse estudo sobre o DNA do brasileiro, que já tinha sido publicado anteriormente, mostra claramente como, na verdade, nós temos uma outra raça, nós temos a raça brasileira, que é o fruto dessa miscigenação de europeus, de índios, de negros, que deu realmente essa qualidade a nós brasileiros, de sermos um povo que herdamos dos índios a paciência, a tranquilidade, que herdamos dos negros a força, capacidade de trabalho, e herdamos dos europeus algumas virtudes também. Então, eu fico preocupado é quando vejo algumas pessoas, algumas instituições, quererem racializar o Brasil, segregar o Brasil por raças, criando, por exemplo, quilombolas, criando reservas indígenas. Eu não discuto se algum grupo de negros quer viver numa área mais, onde eles tenham mais tranquilidade, mais condições de trabalhar, perfeito, eles querem. A mesma coisa os índios, querem viver, ter uma área deles, uma terra deles para produzir, também concordo. Acho que não poderia haver a falta de respeito a isso. Mas, no entanto, é muito perigoso quando se estimula esse tipo de coisa e começa a ver, aí sim, um certo apartheid, até um certo, não diria ódio, mas pelo menos uma aversão a essa ou aquela categoria. Então, a essa cor. Eu aprendi na medicina. A cor da pele só serve para indicar que algumas doenças incidem mais nos mais claros, por exemplo, câncer de pele, incide muito mais nas pessoas de pele clara. Algumas doenças, como anemia falciforme, mais nas pessoas de pele negra. Mas só tem esse indicador que vale, o resto não vale. Para mim, portanto, é muito importante que nós tenhamos essa consciência e até tenhamos a outra consciência maior de que isso causa inveja a muitos países grandes, desenvolvidos, porque eles não foram capazes de fazer essa miscigenação de maneira... Eu sei que no passado pode ter havido injustiças, tal, mas, de qualquer forma, essa coisa foi evoluindo e hoje nós temos um povo que é assim, bom, trabalhador, capaz e, sobretudo, um povo que não tem essas coisas que nós vemos no mundo todo, esses ódios por religião, por cor, por categoria social. Nós somos realmente um povo abençoado. E talvez por causa desse genoma que nós temos, por essa carga genética que nós temos, nós tenhamos essa característica. O brasileiro, dizem, o brasileiro tem um jeitinho brasileiro. Exatamente, que o brasileiro é tolerante, é capaz de encontrar sempre uma saída que não seja guerra, que não seja briga. Criticam até que nós fizemos a independência sem lutar. Fizemos da maneira mais inteligente possível, dialogando, concedendo e amarrando uma independência pacífica. Parabéns, portanto, pelo tema.
Obrigado, senador. Vossa Excelência disse que nós não devemos nos repartir nem em quilombos, nem em reservas. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós respeitamos e queremos nos redimir da nossa dívida com negros e com índios. Mas não é separando, não é dilacerando aquilo que nós somos. E também não é desrespeitando os nossos princípios cristãos. Há nessa casa o PLS 122, que foi arquivado na legislatura passada e agora volta à discussão. Por que que ele foi arquivado? Ah, porque ele não conseguiu tramitar em nenhuma comissão. Mas por que que ele não tramitou na primeira? Simplesmente porque ele proíbe a pregação da Bíblia como ela é. Todos os parlamentares, e o brasileiro na sua índole, respeita a decisão da preferência sexual de cada um. E não aceitamos que sejam eles, homens ou mulheres, vilipendiados na sua decisão, ridicularizados, diminuídos, subalternizados, de jeito nenhum. Isso a lei pune, não só em relação a eles, como a qualquer outro brasileiro, de qualquer outra situação. Mas o problema é que a lei não avançou, porque ela criminaliza a Bíblia. Ela prende o sacerdote cristão e o pastor evangélico por dizer aquilo que a Bíblia diz. O homossexualismo é um pecado. Ora, nós podemos, com muitas lutas, conseguir maioria para votar em 2 turnos e aprovar uma emenda à Constituição, mas nós não vamos conseguir fazer uma emenda à Bíblia. Nós não vamos poder. Ah, não vamos. Não será possível, não será viável. Pelo contrário, o povo brasileiro, aquele curumim, foi o primeiro a vir para as escolas dos jesuítas. Durante 400 anos nesse país, cada vez que um galeão aportava a um cais brasileiro, subia um frade. E as pessoas, então, podiam ser até de qualquer nacionalidade, podiam ter qualquer característica física, mas o frade dizia: você é católico, você sabe fazer o sinal da cruz. Então, por 400 anos, a unidade que havia da nação brasileira era o catolicismo. É, as pessoas diziam: o que você é? Católico, apostólico, romano. Nem frequentava, às vezes não eram nem, não iam nem à igreja, mas era uma senha. Uma senha de que o Brasil crescia como uma civilização cristã. Assim foram nossos antepassados, assim nos formamos, nas universidades, nas faculdades, na escola, no parlamento. Aqui não se emenda a Bíblia, se emenda a Constituição com dificuldades. Imagina tentar mudar um texto sagrado que está na alma, no coração, no espírito, na índole, na vocação que vinca a alma do povo brasileiro. É preciso encontrar um caminho. É preciso encontrar um caminho porque os direitos terminam quando começam os outros. E não se pode censurar, vetar, ameaçar, constranger a pregação da Bíblia como ela é. Agora, entendam aqueles que confessam ou aqueles que optam por outra forma de construir sua família. Quando a Bíblia aconselha e diz que trata-se de um pecado, o faz isso de maneira amorosa, respeitosa, carinhosa, como um pai aconselha um filho, como alguém que quer bem, tem um amor que não é fingido, não é velado. Às vezes, há discursos fáceis de políticos, mas por interesses eleitoreiros. E o povo vai distinguir isso. Respeito, amor verdadeiro, muitas vezes impõe que falemos a verdade, até mesmo quando politicamente não se recomenda isso. Mas, nós somos brasileiros, nós temos que aprender a conviver com as diferenças. É uma característica da nossa raça, do nosso povo, da miscigenação, que nós não podemos mudar e que há de se perpetuar nessa terra até enquanto Deus nos permitir existir. Então, senhor presidente, eram essas as palavras que eu gostaria de trazer nesse momento em que estamos pedindo aos senhores senadores e à mesa do Senado que nos conceda uma sessão solene para celebrarmos não só o aniversário de 90 anos da Folha, mas também 90 anos de liberdade de imprensa, com alguns elipses. Eu tenho aqui que reconhecer, até amargurado. Mas vencemos e permitimos que se constituísse uma grande empresa que é baluarte, que é patrimônio nosso e que, acima de tudo, é um marco do espírito de amor à liberdade, à justiça, à paz e ao direito. Muito obrigado, presidente.